Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Donum Adotuyo aproximou-se de Peri e apertou-lhe a mão. O que eu te devo, Peri, não se paga, mas sei o que devo a mim mesmo. Tu voltas à tua tribibo. Apesar da tua coragem e esforço, pode a sorte da guerra não te ser favorável, e caíres em poder de algum dos nossos. Este papel te salvará a vida e a liberdade, aceita-o em nome de tua senhora e no meu. O fidalgo entregou ao índio Mi o pergaminho que eu há pouco tinha escrito e voltou-se para seu filho. Doe este papel, Dona Diogo. Assegura a qualquer português de quem Peri possa ser prisioneiro, que Dom Tonil de Maris e seus herdeiros respondem por ele e pelo seu resgate, qualquer que for. É mais um legado que vos deixo a cung, meu filho. Ficai se é certo, meu pai, replicou o moço, que saberei responder a essa devida de honra, não só em respeito à vossa memoria, como em satisfação dos meus próprios sentimentos. O toda a minha família aqui presente, disse o fidalgo dirigindo-se ao índio, te agradece ainda uma vez o que fizeste por ela. Reunimo-nos todos para te desejarmos a boa volta ao seio dos teus irmãos e ao campo onde nasceste. Peri fitou o olhar brilhante no rosto de cada uma das pessoas presentes, como para dizer-lhes, oh Deus, que seus lábios naquela ocasião não podiam exprimir. Apenas seus olhos se fitarão em Cecília. Impelido por uma força invencível, atravessou o aposento e foi ajoelhar-se aos pés de sua senhora. A menina tirou do peito uma pequena cruz de ouro presa a uma fita preta e deitou-a no pescoço do índio. Quando tu souberes o que diz esta cruz, volta.
Peri!
O não, senhora, de onde Peri vai, ninguém voltou. Cecília estremeceu. O selvagem ergueu-se e caminhou para Dom Antônio de Maris, que não podia dominar a sua emoção.
Quéper vai partir, tu mandas, ele obedece. Antes que o sol deixe a terra, Peri deixará a tua casa, o sol voltará amanhã.
Peri não voltará nunca. Leva a morte no seio porque parte hoje, levaria a alegria se partisse no fim da lua. Ah, por que razão? Perguntou Dom Antônio, desde que é necessário que nos separemos, tanto deves sentir hoje, como daqui a 3 dias. E não, replicou o índio, tu vais ser atacado amanhã talvez, e Peri estaria contigo para defender-te. O vou ser acado, exclamou Dom Antônio pensativo.
Impá.
E por quem?
Pelo Auré, como sabes isto?
Perguntou Dom Antônio, fitando nele um olhar desconfiado. O índio hesitou durante um momento, estudava a resposta. A Peri sabe porque viu o pai e o irmão da Índia que teu filho matou sem querer olhar em tua casa de longe, soltarem o grito da vingança e caminharem para sua tribo. Ui, tu que fizeste? E Peri viu-os passar, e vem te avisar para que te prepares. O fidalgo fez com a cabeça um movimento de incredulidade. É preciso não te conhecer, Peri, para acreditar no que dizes. Tu não podias olhar com indiferença para os inimigos de tua senhora e meus. O índio sorriu tristemente.
Eram mais fortes, Peri deixou que passassem.
Dom Antônio começou a refletir. Parecia evocar as suas reminiscências e combinar certas circunstâncias que tinha impressas na memoria. Seu olhar abaixando-se do rosto de Peri, caíra sobre os ombros, a princípio vago e distraído como o de um homem que medita, começou a fichar-se e a distinguir um ponto vermelho quase imperceptível, que aparecia no saio de Aldão do Índio. A proporção que a vista se firmava, e que o objeto se desenhava mais distinto, o semblante do fidalgo se esclarecia, como se tivesse achado a solução de um difícil problema.
Estás ferido!
Exclamou o fidalgo de repente. Peri recuou um passo, mas Dom Antônio, lançando-se para ele, entreabriu o talho de sua camisa e tirou-lhe as duas pistolas da cinta, examinou-a e viu que estavam descarregadas. O cavaleiro, depois deste exame, cruzou os braços e contemplou o índio com admiração profunda.
Depele, o que fizeste é digno de ti. O que fazes agora é de um fidalgo. Teu nobre coração pode bar-se em verbo argonhar-se sobre o coração de um cavaleiro burguês.
Tomo-vos a todos por testemunhas, que vistes um dia Dom Antônio de Maris apertar ao seu peito um inimigo de sua raça e de sua religião como a sua igual em nobreza e sentimentos. O fidalgo abriu os braços e deu em Peri o abraço fraternal consagrado pelos estilos da antiga cavalaria, da qual já naquele tempo apenas restavam vagas tradições. O índio, de olhos baixos, comovido e confuso, parecia um criminoso em face do juiz.
Vamos, Peri, disse Dom Antônio, um homem não deve mentir, nem mesmo para esconder as suas boas ações.
Responde a verdade. E fala. Quando quem disparou dos tiros junto ao rio, quando tua senhora estava no banho?
Foi, Derry. O cunhão atirou uma flecha que caiu junto de Cecilia. Um emoré, respondeu o índio estremecendo. Ur, porque a flecha ficou sobre o lugar onde estão os corpos dos selvagens. Peri não respondeu. Ué, escusado, negais ao ferido diz. Para salvar tua senhora, te ofereceste aos tiros dos inimigos, depois o mataste. Tu sabes tudo, Peri, não é mais preciso. Volta à sua tribo. O índio lançou um último olhar à sua senhora e caminhou para a porta. Felha, exclamou Cecilífica. Tua senhora manda. Depois, correndo para seu pai e sorrindo-lhe entre as lágrimas, disse com um tom suplicante. Não é verdade. Ele não deve partir mais. Vós não podeis mandá-lo embora depois do que fei por sim. A casa onde habita um amigo dedicado como este tem um anjo da guarda que vela sobre a salvação de todos. Ele ficará conosco e para sempre. Pere, trêmulo e palpitando de alegria e esperança, estava suspenso aos lábios de Dom Antônio. O minha mulher, disse o fidalgo, dirigindo-se a Dona Lauriana com uma expressão solene. Julgais que um homem que acaba de salvar pela segunda vez vossa filha pondo em risco a sua vida, que, despedido por nós, apesar da nossa ingratidão, a sua última palavra é uma dedicação por aqueles que o desconhecem? Julgais que este homem deva sair da casa onde tantas vezes a desgraça teria entrado, se ele aí não estivera? Dona Lauriana, tirados os seus prejuízos, era uma boa senhora, e quando o seu coração se comovia sabia compreender os sentimentos generosos. As palavras de seu marido acharão eco em sua alma. Não, disse ela levantando-se e dando alguns passos, ele deve ficar. Sou eu que vos peço agora esta graça, senhor Dom Antônio de Maris. Tenho também a minha dívida a pagar. O índio beijou com respeito a mão que a mulher do fidalgo lhe estendera. Cecília batia as mãos de contente, os dois cavalheiros sorriam um para o outro e compreendiam-se. O filho sentia um ser orgulho, vendo ver no nobre, grande e generoso. O pai conhecia que seu filho o aprovava e seguiria o exemplo que lhe dava. Neste momento, Aris Gomes apareceu no vão da porta e ficou estupefacto. O que se passava era para ele uma coisa incompreensível, um enigma indecifrável para quem ignorava o que sucedera anteriormente. Pela manhã depois do almoço, Dom Antônio de Maris, chegando a uma janela da sala, vira uma grande nuvem negra bater-se sobre a margem do Paquequer. A quantidade dos abutres que formavam essa nuvem indicava que o parto era abundante, devia ser um ou muitos animais de grande corpulência. Levado pela curiosidade natural em uma existência sempre igual e monotona, o fidalgo desceu ao rio, encontrou junto da latada de jasmineiros que servia de casa de banho a Cecília, uma pequena canoa em que atravessou para a margem oposta. Acá descobriu os corpos dos dois selvagens que imediatamente reconheceu pertencerem à raça dos Aimorés, viu que tinham sido mortos com arma de fogo. Nesse momento não se lembrou de que coisa alguma senão de vagem que usam talvez atacar a sua casa, e um terrível pressentimento cerrou-lhe o coração. Dom Antônio não era supersticioso, mas não pudera eximir de um receio vavago quando soube da morte que Dona Diogo tinha feito involuntariamente e por falta de prudência, fora este o motivo por que se tinha mostrado tão severo com seu filho. Vendo agora o começo da realização de extra-sinistras previsões, aquele receio vago que a princípio sentira, redobrou, auxiliado pela disposição de espírito em que se achava, tornou-se em forte pressentimento. Uma voz interior parecia dizer-lhe que uma grande desgraça pesava sobre sua casa e a existência tranquila e feliz que até então vivera naquermo ia transformar-se numa aflição que ele não sabia definir. Sob a influência desse movimento involuntário da alma, que às vezes sem motivo nos traz esperança ou a dor, o fidalgo voltou à casa. Perto viu dois aventureiros a quem ordenou que fossem imediatamente enterrar os selvagens e guardassem o maior silêncio sobre isto, não queria assustar sua mulher. O mais já sabemos. Pensou que podia a desgraça, que ele temia, recair sobre sua pessoa e quis dispor a sua última vontade, assegurando o sossego de sua família. Depois ouviu de Pere, ele lembrou-lhe de repente o que tinha visto, recordou-se das menores circunstâncias, combinou-se com que Isabel havia contado à sua tia e conheceu o que tinha patado como se o houvesse presenciado. A ferida do índio que se abrira com as emoções porque passou durante o momento cruel em que sua senhora o mandava partir, tinha manchado o saio de algodão com um ponto quase imperceptível. Este ponto foi um raio de luz para Dom Antônio. O escudeiro, o digno Aires Gomes, que depois de esforços inauditos, conseguir arrastar com o pé a sua espada, levanta-la e com ela cortar os laços que o prendiam, tinha pois razão de ficar pasmado diante do que se passava. Pere beijando a mão de Dona Lauriana, Cecília contente e risonha. Dom Antônio de Mariz e Dona Diogo contemplando o índio com um olhar de gratidão. Tudo isto ao mesmo tempo era para fazer enlouquecer ao escudeiro. Sobretudo para quem souber que apenas livre correra à casa unicamente com o fim de contar o que ocorrido e pedir a Dom Antônio de Mariz licença para esquartejar o índio, resolvido se o fidalgo lhe negasse despedir-se do seu serviço, no qual se conservava havia 30 anos, mas tinha uma injúria a vingar, e bem que lhe custasse deixar a casa, Aires Gomes não hesitava. Dom Antônio, vendo a figura espantada do escudeiro, riu-se, sabia ele não gostava do índio, e quis neste dia reconciliar todos com Pere. Vim cá, meu velho Aires, meu companheiro de 30 anos. Estou certo que tu, a fidelidade em pessoa, estimarás apertar a mão de um amigo dedicado de toda a minha família. Aires Gomes não ficou pasmado só, ficou uma estátua. Como desobedecera Dom Antônio e lhe falava com tanta amizade? Mas como apertar a mão que o havia injuriado? Se já se tivesse despedido do serviço, seria mais a ordem o pilhara de surpresa, não podia sofisma-la. Não vamos, Aires. O escudeiro estendeu o braço hirto. O índio apertou-lhe a mão sorrindo. Tu és amigo, Pere não te amarrará outra vez. Por estas palavras, todos adivinharão confusamente o que se tinha passado e ninguém pôde deixar de rir-se. Bu! Murmurava o escudeiro entre dentes, as de sempre mostrar o que és. Era hora do jantar. O toque soou